Imagina a seguinte cena. É uma daquelas madrugadas bem pesadas, com ar-condicionado no máximo para tentar manter a equipe acordada, sabe?
Nossa, aquele clima clássico de plantão exaustivo, né?
Exato. Numa UTI em Belém do Pará. O ano é 2019. Os monitores estão apitando naquele ritmo de sempre, o cansaço é palpável no ar. E então dá entrada um paciente não identificado.
Que para fins de registro lá, eles chamam de leito 7, certo?
Isso, leito 7. Ele chega trazido pelo SAMU e a pressão arterial do cara tá despencando, tipo 90 por 60. Mas olha que loucura! O que paralisa a equipe não é o choque hemodinâmico.
É o que eles encontram no corpo dele.
Exatamente. São três perfurações no tórax desse paciente. Círculos absolutamente perfeitos, exatamente 1,5 cm de diâmetro cada um.
E o mais bizarro é a condição dessa ferida, né? Sem nenhum eritema.
Nenhum. Ou seja, sem aquela vermelhidão de inflamação, sem fibrina se formando para coagular o sangue, é um corte limpo, super geométrico. E aqui, aqui está o detalhe que muda tudo na nossa história. O paramédico do SAMU.
Um veterano, né? Acostumado a ver de um tudo no trauma.
Pois é, esse cara simplesmente empurra a maca até a porta da sala de emergência e trava. Ele para. Ele se recusa fisicamente a cruzar o batente e entrar no hospital.
Caramba! E isso é um detalhe comportamental que diz muita coisa, sabe? Porque esse profissional, ele passou o quê? Uns 40 minutos fechado na parte de trás de uma ambulância com aquele homem. Na medicina de emergência, o instinto de sobrevivência grita muito alto quando algo foge completamente ao padrão biológico reconhecível. O que quer que ele tenha percebido ali dentro daquela ambulância rompeu a barreira do que ele estava treinado para processar.
E é exatamente nessa ruptura, ali naquela porta de UTI, que começa o nosso mergulho de hoje. A gente vai investigar a fundo a coleção Arquivos V, escrita pela enfermeira intensivista Verônica Gonzaga.
Uma coleção fascinante, aliás.
Muito. A nossa missão aqui hoje é cruzar esses prontuários médicos esquecidos, laudos laboratoriais, depoimentos que ela compilou em 5 livros. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara desde o início para quem está ouvindo a gente.
Pode falar.
Nós vamos analisar tudo isso sobre a lente do ceticismo clínico mais rigoroso possível, sem teorias mirabolantes. A gente quer entender os exames, os marcadores fisiológicos e vamos testar os limites do que pode ser apenas, sei lá, falha humana.
Imperícia, erro de maquinário.
Exato, o bom e velho erro de notificação. Porque a primeira atitude da enfermeira, ao ver o paciente do leito 7, é registrar a lesão no sistema com um código de etiologia indeterminada.
Que, sendo muito sincera sobre a prática hospitalar diária, é o eufemismo mais honesto que a gente tem. É a forma super polida e institucionalizada do sistema de saúde dizer que não faz a menor ideia da causa de um trauma.
Mas eles precisam preencher o campo do formulário, né?
Lógico, senão o faturamento do hospital é bloqueado. E o que a Verônica Gonzaga faz nessa pesquisa dela é mapear justamente essa população fantasma. Pessoas que dão entrada no sistema, são estabilizadas por profissionais super competentes, mas recebem alta carregando um enigma fisiológico que, no fim das contas, a medicina tradicional prefere fingir que não viu.
Então vamos colocar isso à prova com o próprio caso do leito 7. Porque o quadro clínico desse homem desafia a patologia básica, sabe? O hemograma dele retorna com uma leucopenia severa.
E severa mesmo, 2.100 células brancas.
O sistema imunológico do cara simplesmente não existia mais ali na hora. Mas a série vermelha, os glóbulos vermelhos, estava completamente intacta. E o comportamento dele também não bate com o quadro.
Não bate mesmo. A autora relata que ele não apresentava aquele olhar vago, confuso, que é super comum em pacientes em choque hipovolêmico ou sob efeito de drogas fortes.
Ele estava prestando atenção.
Exato. Era um olhar focado. Ele escutava as perguntas da equipe médica e tomava a decisão totalmente consciente de não responder nenhuma.
E essa discrepância laboratorial é o gatilho da investigação dela, né?
Com certeza. Porque assim, quando a imunidade cai de uma forma tão abrupta, geralmente a gente observa uma supressão total da medula óssea, e isso afetaria também os glóbulos vermelhos. Ou então você tem uma hemorragia maciça.
Que faria a hemoglobina cair junto com a pressão, lógico.
Isso. Ter apenas os leucócitos destruídos de forma tão específica, somado àquelas perfurações lases geométricas, obriga a Verônica a buscar paralelos na história médica. É quando ela começa a cruzar esses dados com arquivos antigos. Mais especificamente, ela vai buscar registros da Operação Prato.
Lá em Colares, no Pará, na década de 70.
Isso, entre 77 e 78. Casos de pessoas com lesões idênticas e quedas inexplicáveis na imunidade.
Certo, mas vamos pisar no freio um pouquinho aqui, porque a física do trauma ela tem assinaturas que são muito específicas, tipo um objeto cilíndrico comum. Quando ele perfura a pele, ele empurra as bordas para dentro.
Aham, ele rasga o tecido, né?
Sim. Um bisturi deixa um corte linear. Um punch de biópsia dermatológica, por outro lado, deixa exatamente um círculo perfeito de 1,5 cm. Então pensa comigo. Não poderíamos estar lidando com um paciente que sofreu um procedimento médico clandestino? Alguma coisa não relatada ali?
É uma possibilidade.
E sobre a leucopenia isolada, existem dezenas de patógenos agressivos. Sei lá, o parvovírus B19 ou certas infecções virais fulminantes que podem causar estragos em linhas super específicas de células.
Verdade.
E se a gente vai olhar para registros de 1977, num posto de saúde rural no interior do Pará, a margem para erro de notificação, equipamento que estava falhando ou até histeria coletiva é gigantesca. Confiar nisso como base de um padrão anômalo me parece bem frágil.
E olha, esse é o raciocínio clínico corretíssimo. Diagnósticos de exclusão existem justamente para isso. A gente tem que esgotar o mundano primeiro. O problema é que o padrão não se sustenta apenas nesses postos rurais brasileiros dos anos 70.
Ele vai mais longe.
Muito mais. A documentação te obriga a olhar para cenários com recursos completamente diferentes. A correlação entre leucopenia, lesões físicas super atípicas e nenhum diagnóstico fechado se repete no famoso incidente Cash Landrum, lá no Texas.
Ah, 1980? Esse caso é muito conhecido.
Exato.
A gente conhece bem a história. Objeto em forma de diamante iluminando a estrada, aquele calor extremo, os helicópteros militares escoltando o negócio. É um clássico. Mas vamos tentar isolar o aspecto médico que a autora levanta no livro 2.
Que é onde a coisa fica estranha. Na cabeça de qualquer médico.
Sim. A navalha de Ockham aponta direto para uma exposição a material radioativo não blindado. Um vazamento químico, talvez um reator nuclear portátil militar que estava sendo transportado de forma irregular. Isso não exige a presença de um fenômeno extraordinário, sabe?
Uhum.
Exige apenas negligência governamental americana e acobertamento militar. O que, convenhamos, é bem comum.
O que torna o seu argumento da radiação perfeito para explicar os sintomas, claro, mas ele falha miseravelmente em explicar a resposta do sistema médico nesse caso.
Como assim?
A Betty Cash passou por vários hospitais na época. A gente está falando de centros de excelência americanos e nenhum médico, nenhum, jamais, atestou envenenamento por radiação no prontuário oficial dela.
Mesmo com os sintomas clássicos lá evidentes.
Mesmo com os sintomas, o diagnóstico final continuou super vago, o caso foi parar nos tribunais e o governo negou tudo. E a autora faz um paralelo brilhante aqui sobre como a medicina lida com o inexplicável, dependendo do tipo de quem é o paciente na cadeira.
Tem um viés aí.
Um viés enorme. Ela compara essa negligência histórica que aconteceu no Texas com a síndrome de Havana. Lembra dos diplomatas americanos a partir de 2016?
Lógico. Diplomatas relatando pressão nos ouvidos, danos neurológicos severos, supostamente por ataques de armas sônicas em embaixadas, né? Em Cuba, na China.
Exatamente isso. E repara na diferença. Quando um diplomata americano apresenta um sintoma bizarro e sem causa aparente, o governo injeta milhões de dólares em pesquisa.
É uma comoção nacional.
As maiores universidades do mundo mobilizam equipes inteiras. O caso vai parar nas capas das principais revistas médicas internacionais. Cria-se todo um consórcio científico para tentar entender. Mas quando uma enfermeira do interior ou moradores normais de uma estrada no Texas, ou ribeirinhos lá de Colares apresentam a mesma falta de explicação clínica,
eles são engolidos pelo sistema.
Engolidos pelo que a Verônica chama de SLNI, a síndrome de lesão por agente não identificado. O mistério biológico é exatamente o mesmo, mas a classe social ou a importância política do paciente é que dita se ele vai virar um projeto de pesquisa milionário ou só uma anotação num caderno amassado no jaleco de um plantonista qualquer.
Nossa, e quem já sentou num consultório médico tentando explicar uma dor crônica que não aparece no raio-x, sabe muito bem o que é essa descrença estrutural, né?
Demais. Você vira só um incômodo.
O médico olha para o relógio, ele não encontra a caixinha certa para marcar no sistema do computador,
E aí te dá um encaminhamento para psiquiatria ou passa um analgésico forte para você ir embora. Mas ok, um vazamento químico no Texas ou um erro de laboratório no Brasil ainda são eventos terrenos, mundanos.
Sim, estão no reino do possível.
O que acontece quando a biologia básica é de fato violada? Tipo, a autora documenta algo que quebre de vez essa barreira celular. Porque lendo o livro O Caso de Lisboa, em 2021, me pareceu tentar forçar justamente esse limite.
E força com sucesso. Porque o caso do quarto 12 lá de Lisboa é onde a fisiologia celular entra numa pane que é muito difícil de ignorar. A gente está falando de um hospital de ponta em Portugal. Uma paciente internada apresenta no sangue periférico dela uma célula que é totalmente não classificável.
Não classificável, tipo, o sistema não leu.
Tipo, os reagentes e os algoritmos do citômetro de fluxo lá do laboratório simplesmente não reconheceram aquele material. Dava erro. Aí o hematologista-chefe pegou, foi examinar a lâmina no microscópio manualmente e ele também não conseguiu dar um nome para aquilo. Não existia na literatura médica.
Tá, mas mutações acontecem o tempo todo no corpo. Poderia ser muito bem uma célula tumoral atípica, sabe? Uma célula-tronco que se desprendeu cedo demais da medula óssea, foi parar no sangue e sofreu uma mutação bizarra circulando por lá. Isso é biologia pura. Não é ficção.
E foi exatamente isso que a equipe médica pensou na hora. Era lógico. Então eles seguiram o protocolo rigoroso da hematologia, que é o quê? Fizeram um mielograma, puncionaram a medula óssea dessa paciente para procurar a origem dessa célula aberrante.
Que é o procedimento padrão.
Sim, porque a medula é a fábrica do sangue, certo? Uhum. Tudo que circula nas nossas veias é produzido lá. Se tem uma célula estranha no sangue, você com certeza vai achar o ninho dela, a linhagem clonal dela lá dentro da fábrica. Só que o laudo do mielograma dessa paciente voltou perfeitamente limpo.
Limpo? Como assim limpo?
Sem alterações, sem tumores, sem sinal de leucemia, nenhuma anomalia na medula.
Peraí, se a célula não foi fabricada na medula...
Esse é o grande ponto que a Gonzaga levanta. Se a gente pensar no corpo humano como uma linha de montagem, a pergunta que fica gritando no laudo é: se a planta da fábrica não contém o projeto daquele produto, como ele foi parar na esteira de distribuição?
Isso não faz sentido.
Como uma estrutura biológica celular super complexa está circulando no sangue de uma paciente se o próprio corpo dela não produziu isso nos locais mapeados pela ciência? É um paradoxo estrutural absurdo. E aí o mentor documental, que são esses papéis assinados por médicos, obriga você a continuar investigando.
E é aí que o rigor investigativo da Verônica começa a encurralar a gente de verdade. Porque um caso isolado, ele sempre permite uma saída de emergência para o nosso ceticismo.
Sempre tem uma desculpa.
Pois é, o Texas foi um acidente radioativo encoberto. Belém foi um punch de biópsia bizarro. Lisboa foi um erro raríssimo de catalogação da máquina. Mas o argumento central da Gonzaga, entrando no livro 3 e 4, é que a medicina cometeu a falha estrutural de nunca sobrepor esses prontuários ao longo das décadas.
Para perceber o padrão.
Para perceber que o impossível estava se repetindo. Isoladamente, você duvida. Juntos, eles formam um padrão que não dá para ignorar.
E ela ilustra essa falha da medicina revisando justamente os casos clássicos que todo mundo acha que conhece, mas focando exclusivamente nos dados biológicos que a cultura pop e os filmes ignoraram totalmente. O caso da Betty Barney Hill, por exemplo, de 1961, é um ótimo exemplo de como a gente ignorou a biologia.
Ah, a gente conhece essa narrativa de cor. A viagem noturna deles em New Hampshire, a amnésia de 2 horas, as sessões de hipnose, aquele famoso mapa estelar de Zeta Reticuli, é cultura pop pura. Mas o que a medicina da época efetivamente registrou no papel?
Aí é que tá. A psiquiatria tratou a amnésia lacunar simultânea do casal apenas como um delírio compartilhado, uma psicose de folia 2. Eles ignoraram completamente a possibilidade de um trauma físico externo. Mas o detalhe clínico, que chega a ser arrepiante, é que, sob hipnose, a Betty Hill descreveu um procedimento físico.
O que ela descreveu?
Ela detalhou que uma agulha longa e fina era inserida diretamente através do umbigo dela. E ela descreveu a técnica mecânica disso com uma precisão cirúrgica no depoimento. Hoje em dia, a gente conhece muito bem esse procedimento diagnóstico para coletar fluido. É a amniocentese.
Nossa, o que levanta uma barreira temporal bem considerável. Porque, pensa bem, em 1961, a amniocentese era uma técnica super experimental. Ela era praticamente restrita a laboratórios acadêmicos de ponta.
Não era um conhecimento público.
De forma alguma. Não passava na televisão, não tinha na revista da sala de espera. Como é que uma assistente social leiga descreve um procedimento invasivo e ultra específico que a medicina popular ainda nem conhecia?
É um furo na narrativa da psiquiatria da época.
Ela poderia ter lido alguma revista médica obscura, por acaso? Talvez, mas é um salto lógico gigantesco. O que nos leva para outro caso clássico do livro, o caso Travis Walton, de 75, o famoso lenhador que sumiu na floresta no Arizona.
Esse é outro caso que foi totalmente soterrado pela lenda urbana, que tem até filme famoso, mas que guarda um detalhe metabólico brilhante que a autora resgatou. O Walton, ele sumiu por 5 dias no frio intenso daquela floresta. Quando ele reaparece, a narrativa comum dita que ele estava traumatizado, confuso e desidratado, certo?
Certo.
Mas a Gonzaga vai lá e resgata o resultado do exame de urina dele, que foi feito logo após o retorno, no hospital. O exame não apresentou cetonúria.
Zero. Nenhuma presença de corpos cetônicos.
Zero presença de corpos cetônicos.
Pessoal, vamos explicar o mecanismo disso para não restar nenhuma dúvida, porque isso é sério. O corpo humano, ele opera com regras inflexíveis de metabolismo. Se você fica 5 dias perdido numa floresta sem comer nada, o seu suprimento de glicogênio no fígado acaba muito rápido.
Questão de 1-2 dias, no máximo.
Para não morrer de fome, o corpo passa a quebrar gordura para gerar energia para o cérebro. Um processo que a gente chama de lipólise. Esse processo inunda a corrente sanguínea com os corpos cetônicos, que depois são filtrados pelos rins e saem na urina. É matemática biológica, não tem como fugir.
É lei!
A ausência de corpos cetônicos no exame de urina do Walton significa, sem sombra de dúvida, que em algum momento durante aqueles 5 dias, o corpo dele recebeu carga de carboidrato.
Exatamente! Para conseguir frear a cetose, alguém ou alguma coisa teve que fornecer suporte metabólico ou até uma nutrição intravenosa para ele enquanto ele estava desaparecido. E o mais maluco, nenhum médico questionou isso na época. Ninguém olhou para o laudo e disse: gente, como esse homem não está em cetose de inanição?
A medicina ignora o que não sabe explicar. Isso lembra até os relatos de Varginha, em 96. A mídia fez piada, mas os relatos militares e médicos sobre os compostos amoniacais, aquele cheiro absurdo na pele que não saía por nada, tudo isso foi arquivado.
Sim, mais uma vez a biologia típica sendo varrida para debaixo do tapete. E a gente vê essa mesma vista grossa, idêntica, se repetir com as lesões térmicas do Stefan Michalak.
O caso Falcon Lake, em 67.
Isso.
Ah, esse é aquele sujeito que voltou da prospecção de minério no Canadá com o peito queimado em forma de grade. Uma queimadura retangular, super geométrica, cheia de pontos. O cético em mim olha para isso e diz, tipo, um acidente bizarro de acampamento. Ele caiu em cima de uma grelha quente de churrasco ou encostou num escapamento de trator.
O que impede que seja uma lesão térmica completamente mundana? O que impede o seu argumento cético aí é o conceito clínico de recidiva. O Michalak, ele passou por 6 hospitais diferentes ao longo dos anos. Ele, inclusive, foi avaliado lá pela Clínica Mayo, que é uma das instituições médicas mais prestigiadas do mundo. A documentação clínica dele é massiva, tem dezenas de páginas.
E o que descobriram?
O que está lá registrado, atestado por médicos diferentes que não se conheciam, é que aquela marca de queimadura geométrica em forma de matriz, ela reaparecia do nada, meses e anos depois do incidente original.
Reaparecia? Tipo, a marca voltava.
A pele dele necrosava de novo, no exato mesmo padrão geométrico da grade, e vinha sempre acompanhada de desmaios, síncopes e uma queda abrupta nos linfócitos dele no sangue.
Cara, mas a memória do tecido cicatricial não funciona assim. Uma cicatriz de queimadura pesada pode repuxar a pele com o tempo, ela pode coçar muito, mas ela não recria uma matriz geométrica ativa com necrose nova meses depois, sem ter um novo agente causador externo encostando ali.
É um absurdo fisiológico.
É como, sabe, é como um engenheiro de software que recebe um log lá de erro apontando que o sistema operacional rodou um comando complexo sem o computador estar ligado na tomada. Como o erro viola as leis da física da máquina, o engenheiro simplesmente deleta o log e diz que o usuário que relatou está louco. A medicina não investiga o casal Hill, não investiga o metabolismo perfeito do Walton e ignora a lesão recidiva impossível do Michalak.
É o padrão do apagamento.
Sim, porque preencher o encaminhamento e mandar o problema para a sala do psiquiatra ao lado é mil vezes mais seguro para a carreira do médico do que admitir que o livro de patologia está errado. Então eu te pergunto, quantas coincidências ainda cabem na palavra coincidência?
É a pergunta que ecoa no livro todo. E isso traz à tona um conceito fascinante que o autor explora no quarto livro, a medicina espacial. Ela argumenta muito bem, por sinal, que a prática médica rotineira aqui na Terra é viciada no encaminhamento.
Se a coisa foge do controle, você chama o especialista.
Exato. Bateu a dúvida, manda para o colega. Mas existem ambientes extremos onde o encaminhamento é fisicamente impossível. Pensa na Estação Espacial Internacional, em bases de pesquisa super isoladas no inverno da Antártica ou no meio de uma tempestade no oceano numa plataforma de petróleo.
Você está preso lá.
Nesses cenários de recursos escassos, o médico não pode despachar o paciente. Ele é obrigado a lidar com o que o corpo está fazendo naquele exato momento, por mais bizarro ou inexplicável que seja. A anomalia está ali, deitada na maca dele.
A medicina espacial força o clínico a encarar a anomalia sem essa muleta burocrática do hospital comum, né? E isso nos leva à mudança de postura da própria Verônica Gonzaga. Porque no livro 5, ela passa de apenas uma arquivista de papelada para se tornar uma patologista de campo. Ela decide investigar a evidência mais tátil, mais física que existe nessa área.
Os implantes removidos cirurgicamente pelo famoso Dr. Roger Lehr.
Esse caso é tenso.
Muito. Para quem não conhece, o Lehr foi um cirurgião que removeu pequenos fragmentos, geralmente objetos metálicos ou com estruturas nanocarbônicas esquisitas, do corpo de dezenas de pacientes. E todos eles alegavam ter tido contatos anômalos. E a sacada da Verônica Gonzaga aqui é que ela não está interessada na origem extraterrestre ou não dessas peças de metal.
Ela não está olhando para o objeto.
Não, ela está olhando para o tecido humano. Ela analisa os relatórios de patologia das amostras de tecido que envolviam esses objetos dentro do corpo. E mais uma vez na pesquisa dela, a imunologia básica é desafiada violentamente.
É porque todo corpo estranho gera resposta imunológica, né? É assim que a gente sobrevive como espécie. Se você toma uma farpa de madeira no dedo, ou se o médico coloca um marcapasso de titânio no seu peito, o corpo detecta invasão imediatamente.
Dispara o alarme.
Os macrófagos atacam, tentam destruir o invasor. Quando o corpo percebe que o material é inerte ou é grande demais para ser destruído, os fibroblastos entram em ação e constroem um muro. Eles fazem uma cápsula fibrótica, um tecido duro ao redor do objeto para isolar aquilo do resto do seu organismo e proteger você. É o que a gente chama de inflamação crônica e encapsulamento. É lei biológica. O que os laudos dizem sobre o tecido em volta dos fragmentos do Leyde?
Dizem que as cápsulas que envolviam esses fragmentos metálicos não apresentavam nenhum infiltrado inflamatório.
Nenhum?
Zero. Não havia sinais de rejeição imunológica típica, não tinha concentração de macrófagos, nem aquele tecido fibrótico duro comum que você descreveu.
Mas como isso ficava no corpo?
Era como se o corpo do paciente tivesse reconhecido aquele material artificial estranho como um tecido próprio. Como se fosse uma extensão natural e saudável da própria anatomia, integrando terminações nervosas da pele direto ao objeto, sem tentar expulsar ele em nenhum momento.
Cara, isso viola o princípio básico de reconhecimento de antígenos do corpo humano, o que me deixa, falando como cético, extremamente desconfortável.
Mexe com a fundação médica, né?
Total. Mas vou ser sincero, não me deixa tão desconfortável quanto a revelação que a Gonzaga faz logo em seguida no final do livro. Porque durante todo o tempo de análise de dados cruzados, durante 5 livros, ela omite um conflito de interesse massivo.
É o clímax da obra. Ela revela que ela mesma carrega o padrão.
Sim. É um momento de vulnerabilidade narrativa extremo da parte dela. Ela revela que possui na parte posterior da coxa esquerda uma cicatriz idêntica ao do paciente de Belém que a gente falou no começo.
Circular, 1,5 cm de diâmetro exato, levemente côncava, despigmentada, sem histórico de trauma.
Ela conviveu com essa marca a vida inteira em silêncio. E, Para demonstrar que não vai abrir exceções metodológicas para o próprio caso, ela se submete a uma biópsia. Ela vai lá e extrai um punch do próprio tecido, perfeitamente ciente de que o laboratório poderia voltar com resultado normal, mundano, que destruiria completamente a premissa de anos de trabalho dela.
Isso exige uma coragem intelectual que você raramente vê por aí. Porque ela sabe que, na ciência séria, a incerteza documentada vale o ouro. Mas a certeza fabricada destrói reputações para sempre. E ela aplica essa guilhotina do rigor clínico na própria pesquisa o tempo todo.
É impressionante a filtragem que ela faz.
Sim, de centenas de relatos e documentos que ela juntou, ela passa tudo numa peneira finíssima. Ela joga no lixo todos os depoimentos baseados só em regressão hipnótica, descarta evidências tipo roupas rasgadas, apaga aquelas histórias famosas de luzes no céu e foca apenas e puramente no que tem laudo médico cruzado e uma cadeia de custódia hospitalar rígida.
E o resultado disso?
Dos 9 casos centrais que sobrevivem a essa peneira inicial dela, sabe quantos ela prova com um grau máximo e irrefutável de evidência?
0.
0. Nenhum caso tem selo definitivo de prova irrefutável na conclusão dela. Ela classifica o caso Michalak como extremamente forte e 5 outros como altamente sugestivos. E ponto.
Ao destruir a fantasia e o misticismo em torno do próprio banco de dados, ela ironicamente fortalece muito o dado clínico que sobrou, né? Ela está dizendo para a gente que precisamos parar de olhar para as estrelas, tentando achar a explicação fácil, e começar a olhar para o tecido, para as membranas celulares, para a resposta imunológica que está falhando.
Exatamente isso.
E aqui entra a pergunta que, para mim, é o ponto de não retorno dessa nossa análise toda. Se você remove a histeria coletiva da equação, se você descarta o folclore das abduções, elimina os falsos positivos de erros médicos, a lesão física milimétrica continua ali, a leucopenia sem sangramento continua ali, a falta de inflamação no tecido em volta do metal continua ali. E se não estivermos diante de uma invasão, mas de outra coisa?
E essa pergunta muda o eixo de tudo que a gente achava que sabia. Porque talvez não seja sobre quem está pilotando uma nave lá em cima, sabe? Mas sobre o que o nosso próprio ecossistema, ou forças que coabitam este espaço físico aqui com a gente há milênios, são capazes de fazer com a biologia humana de forma velada, invisível. A verdadeira mudança de paradigma é a gente ter a humildade de aceitar o limite absoluto do que a medicina sabe hoje sobre intervenções físicas no corpo humano.
O que nos traz, inevitavelmente, ao encerramento dessa nossa jornada. Puxando todos esses fios que a gente discutiu hoje, voltamos para aquela UTI sufocante em Belém do Pará. Voltamos para uma enfermeira que, no meio de um plantão caótico, se recusa a esquecer e ignorar o paciente do leito 7.
E é dessa recusa dela que emerge um padrão que percorre tipo 7 países diferentes através de 44 anos de registros hospitalares empoeirados.
E sabe qual é a pior parte? O assombro verdadeiro dessa história não está em especular sobre homenzinhos verdes em discos voadores. O verdadeiro horror é a solidão desesperadora de quem trabalha na linha de frente da saúde.
Sim. É a percepção de que a pessoa mais aterrorizada nessa equação toda é aquele profissional que, às 3 da manhã, se depara com a biologia operando fora das regras conhecidas e percebe que o sistema de saúde em volta dele não vai oferecer nenhuma ajuda. Ele está completamente sozinho no mundo com aquela evidência.
O que é apavorante mesmo é entender a mecânica da amnésia médica, sabe? O nosso sistema, ele é desenhado de cima a baixo para apagar da existência qualquer anomalia que não possua um código CID, né? A Classificação Internacional de Doenças. Se um sintoma bizarro não tem código no livro, o procedimento não tem faturamento.
Se não gera fatura, o hospital não computa o caso.
E se não está computado lá no servidor, meu amigo, legalmente, estatisticamente, aquele fenômeno nunca aconteceu na face da Terra. Você simplesmente apaga a anomalia.
É um apagamento estrutural perfeito.
Nós vamos encerrando a nossa investigação por hoje, mas o abismo continua aberto para quem tiver estômago para olhar. Leia arquivos V. Você não precisa acreditar, precisa apenas examinar o que ficou registrado. A verdade está aqui dentro. Pense na tensão silenciosa daquele paramédico com as mãos travadas na porta da sala de trauma. O que ele entendeu instintivamente sobre a extrema fragilidade humana naquela madrugada que nós todos ainda lutamos todos os dias para não aceitar.